Glória a Deus. Diga glória ao Pai.
Glória ao Pai.
Glória ao Filho.
Glória ao Filho.
E glória ao Espírito Santo.
Glória.
Fala, Jesus,
eu te amo.
Que lindo falar assim, né? Jesus, eu te amo, né? É muito bom. Você já entregou para o Senhor teu louvor, né? Deus recebeu, amém? O Espírito Santo, ele recebeu e ele está aqui, amém? Daqui a pouco nós vamos participar da mesa com ele. Hoje é um dia de festa, hoje é um dia de alegria, amém? Todos os dias é dia de alegria, mas hoje é um dia especial. É um dia que nós vamos participar, nós vamos jantar com Jesus.
Amém.
Fala assim,
eu vou jantar com Jesus.
Amém? Amém? Querido, é uma janta espiritual. Essa janta, ela não alimenta o teu corpo. Ela alimenta o teu espírito.
Amém?
Amém? Ah, Jesus estava lá no poço de Jacó, evangelizando a mulher samaritana, e os discípulos foram comprar comida. E eles voltaram e disse assim, mestre, come. Jesus disse, não, uma coisa tem para comer, uma comida tem para comer que vocês não sabeis agora. Ué, um olhou para o outro e disse, ué, será que ele trouxe um lanche de casa e a gente não sabe? Eles falavam do alimento físico, mas Jesus falava do alimento espiritual. Amém? E nessa noite Jesus está servindo para você um prato especial. Amém? Jesus está servindo para você um prato especial, um prato vindo do céu. Amém? Um prato preparado pelo Senhor Jesus. Amém? Que você saia daqui cheio da presença de Deus. Aleluia! Eu sei que você já está aí quase transbordando, porque eu sei que se você adorou o Senhor com esse louvor, eu tenho certeza que você está quase transbordando, mas você precisa transbordar, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a medida de Deus, ela é recalcada, sacudida e transbordante, amém? Então eu quero chamar a tua atenção, para prestar um pouco de atenção aqui, é rápido, já vamos passar para a ceia já, mas que você possa receber um pouco da palavra também no teu coração, amém? Aleluia! Nós vamos falar de algo que o Senhor entregou para mim e para você. Amém? Algo que Deus deu. O que é que Deus te deu gratuitamente e que você não precisou comprar?
A salvação.
Hã? A salvação. E o que mais Ele te deu que você não precisa comprar?
Hã?
Ele te deu vida. O que mais Ele te deu que você não precisa comprar?
Alegria.
Ele te deu alegria. O que mais Ele te deu? Ele te deu graça. Aleluia, pode? Aleluia. Jesus te deu graça. Aleluia.
Quando eu cheguei aqui hoje, eu estava com tanta dor de cabeça, eu estava triste, eu estava mal mesmo. Não sei se alguém percebeu, eu estava com muita dor de cabeça, eu estava quietinha, não queria falar com ninguém. Mas Deus, quando você começa a louvar ao Senhor, você vê o agir de Deus. Passou toda a dor de cabeça e aquela coisa ruim, aquela coisa que estava no meu coração.
Glória a Deus.
Uma das primeiras coisas que eu senti agora, que eu falei, eu tenho que falar, foi a alegria. Porque eu estava triste por conta daquela dor de cabeça, aquele mal-estar. Queria ficar um quietinho ali. Mas só que nós temos uma obra para fazer.
Aleluia.
Seja de dor de cabeça, seja triste ou não, a gente não pode deixar de fazer, amém?
Amém.
E assim eu subi no altar.
Glória a Deus.
Glória a Deus.
Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então vamos aplaudir Jesus. Aleluia! Amém, amém. Então um dos benefícios de tantos que o Senhor nos entregou, nos deu, um dos benefícios é a graça de Deus. Amém? A graça de Deus. Nós precisamos ser cheios da graça de Deus porque já foi derramada sobre nós. Seja um vaso nessa noite cheio da graça. Amém? Cheio do poder, da unção de Deus sobre a tua vida. E para a gente enfrentar o mundo aí fora, nós temos que ser cheio da graça do Senhor. Aí você fala assim para mim, o que é a graça? Aleluia. O que é a graça? O pastor Gerson tem ensinado aqui tem ensinado aqui na Escola Bíblica Dominical, domingo às 9 horas. Amém? O que é a graça? A graça é a soma das bênçãos, né? Das bênçãos que nós recebemos de Deus, sem merecer. Amém? Nós não merecíamos, querido, nem de estar aqui, ou nem de estar nesse mundo. Mas a graça de Deus nos alcançou. Amém? Amém, queridos? A graça de Deus nos alcançou e nos trouxe. Então a graça de Deus, quando alguém falar, o que é graça? Assim, a graça é um favor não merecido. É algo que veio do alto para a minha vida, veio de Deus e eu não merecia. Hoje eu tenho a graça de Deus. Quando a pessoa tem a graça de Deus, é uma pessoa abençoada. Uma pessoa calma, tranquila. Muitas vezes estamos desperdiçando aquilo que Deus nos deu, que é a graça de Deus, o poder de Deus. Por isso seja um vaso cheio de poder nessa noite, amém? Seja cheio do poder de Deus. Abre a tua Bíblia aí, no livro de Romanos, para a gente entender um pouco mais dessa graça, aleluia, que Deus preparou para mim e para você. Oh, louvado seja o nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Romanos 6, 14, a Bíblia diz assim, que porque o pecado, querido, o pecado, ele não terá domínio sobre vós ou sobre nós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Porque antes da graça do Senhor, antes do poder de Deus ser derramado na terra, antes do Senhor Jesus derramar o sangue dele na cruz do Calvário, antes dele chegar nessa terra, as pessoas viviam debaixo de um jugo. A lei era pesada. A lei era pesada. Quando a pessoa pecava, ela morria. E muitas vezes morria espiritualmente e morria fisicamente. E quando eles faziam, antes da graça de Jesus, eles iam para conceber o perdão do seu pecado, eles faziam um sacrifício. Eles levavam um cordeiro, um animal, até o templo, e lá o sacerdote tinha lá o santuário de Deus, onde o sacerdote ficava, e ali o sacerdote entrava, e se ele tivesse em pecado também ele morria. Então ele era amarrado no tornozelo do sacerdote uma cordinha, e ele ficava lá dentro do santuário. Mas se ele tivesse em pecado, ele não saía lá dentro vivo. Aí alguém tinha que puxar a cordinha. Então o pecado era perdoado através de um sacrifício, derramando sangue de animal. Derramava-se o sangue de animal, levava o animal até o sacerdote, e ali o pecado daquela pessoa era perdoado. E cada vez que a pessoa pecava, ela tinha que levar um sacrifício para o sacerdote, um sacrifício a Deus. E aquele negócio foi crescendo, e as pessoas começaram a não levar mais um sacrifício a sério. Quando eles iam levar um sacrifício para o sacerdote, eles compravam um animal, e às vezes compravam mais barato, aquele que estava com a perninha quebrada, com os olhinhos cegos, levava qualquer coisa para apresentar a Deus. Nós recebemos a graça do Senhor, nós não podemos nos apresentar diante de Deus de qualquer jeito. Amém? Nós temos que apresentar-nos ao Senhor com reverência, amém? Com o nosso coração voltado para Ele. E Ele vem e renova a tua vida, Ele faz de você um vaso novo, um vaso renovado. Aquelas pessoas levavam o animal, comprava dos cambistas e levava até o templo. E Deus, diz a palavra de Deus, que Deus se enojou desse tipo de sacrifício. Deus não se agradou. Deus não se agrada quando a gente faz as coisas para Ele de qualquer jeito. Nós temos que entregar para Deus o melhor louvor, o melhor tempo, né? Ah, eu vou na igreja porque sobrou um tempo. Não, você tem que vir na igreja porque você veio para adorar o Senhor. Amém? Você tem que separar o teu domingo, né? Domingo à noite, domingo de manhã, nos cultos de terça-feira, separar aquele tempo para vir entregar o teu sacrifício ao Senhor, não de qualquer forma, mas com o teu coração alegre e voltado para o Senhor. E eles entregavam aquele sacrifício lá no templo de qualquer forma, de qualquer jeito. E aí, enojou o coração de Deus, Deus se aborreceu. E lá no livro de Isaías 59, a Bíblia diz, Deus, ele fala que os seus braços não estão encolhidos, nem os seus ouvidos estão surdos, para que ele não possa ouvir o clamor dos seus filhos. Mas ele diz que o pecado é que faz a separação entre o homem e Deus. Deus nos ama, nós somos pecadores, Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado.
Aleluia.
Amém? O pecado não combina com Deus, mas o pecador sim, porque ele pode transformar, como transformou as nossas vidas. Então ele levava aquele animal e Deus se nojou, e Deus não quis mais aquele tipo de sacrifício. E Deus, ele mandou Jesus, ele mandou um cordeiro imaculado, lá do céu, para morrer na cruz por mim e por você. Um cordeiro sem mancha.
Glória a Deus.
Amém? Jesus.
A
Bíblia diz que Jesus, ele foi levado ao Calvário para ser morto como um cordeiro que não abriu a boca, não reclamou. Você já viu um cordeirinho, quando vão matar um cordeirinho? Um carneiro, ele não berra. É um animalzinho que vai calado. Jesus, ele, por isso que ele é chamado de Cordeiro de Deus. Porque um cordeiro que morreu sem reclamar, sem pecar. O sangue de Jesus, querido, ele foi derramado na cruz do Calvário. E a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus sendo derramado na cruz, quando ele morreu naquela cruz do Calvário, o véu abriu. De cima a baixo, as cortinas se abriram. Então aquilo que nós não teríamos direito de entrar no trono de Deus, agora nós temos. Sabe por quê? Porque a graça de Deus foi derramada. É por isso que no livro de Romano, Paulo escreve à igreja de Romano e disse, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Agora não é porque o pecado não tem domínio sobre mim, que eu vou sair por aí pecando à torta e à direita. Não, eu tenho que tomar cuidado. O pecado na minha vida, na tua vida daqui para frente, tem que ser como um acidente. Você não pode andar mais nessa prática, né? Mas João escreve no livro de 1 João, ele no capítulo 2, ele disse, filhinhos, o apóstolo João era irmão de Jesus, ele é o apóstolo do amor. A Bíblia diz que ele encostava a cabeça no peito de Jesus. E ele fala, quando ele escreve, ele fala assim, filhinhos, pode ler lá que está escrito, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, vós tens um advogado no céu, Jesus Cristo o justo, que intercederá por vós.
Aleluia.
Amém? Então eu não posso mais andar na prática do pecado. E a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou. Romanos 5:20 aí, você pode ver, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus.
Aleluia.
Aleluia. A graça de Deus foi derramada abundantemente sobre a minha vida e sobre a tua vida. E sabe por que você está aqui nessa tarde? Porque a graça de Deus está sobre a tua vida.
Aleluia.
Aleluia. Então, pois não estáis mais, o pecado terá domínio sobre vós, porque não estáis mais debaixo da lei. Não que a lei foi excluída, não, a lei existe, mas você não está debaixo dela, porque você não vive na prática do pecado.
Aleluia.
A lei é para aqueles que vivem na prática do pecado, que vivem na desobediência. Mas se você vive na obediência de Deus, a lei não é para você. Quem para no farol vermelho, a lei não é para você, a multa não vem para você, né? Quem não passa acima da faixa, quem não ultrapassa naquela faixa contínua, não é para você a lei. Né? A lei é para aquele que desobedece, querido. Se você não desobedece, você está debaixo da
graça.
Da graça. Amém? Debaixo da graça do Senhor. A graça de Deus nos alcançou. Aleluia. Aleluia. Porque a graça de Deus, a palavra de Deus disse no livro de 2 Coríntios, você pode ir um pouquinho para frente aí, você vai achar, 2 Coríntios, Coríntios capítulo 12, verso 7, Paulo diz assim, aleluia, deixa eu ver se é isso mesmo, do verso 8 ao verso 10, diz assim, 2 Coríntios 12, 8 a 10, acerca do qual, Paulo está dizendo assim, três vezes orei ao Senhor, para que tirasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta. Paulo, ele disse que ele foi colocado nele um espinho na carne. Um espinho na carne, e ele orou. Ele orou por 3 vezes, ele orou a Deus para que aquele mal saísse dele. A Bíblia, a palavra de Deus, ela não revela que tipo de espinho que era esse, que Paulo carregava. Se era uma enfermidade física, se era alguma coisa espiritual, a Bíblia não revela. Mas a Bíblia diz que ele orou por 3 vezes, dizendo, acerca do qual 3 vezes, verso 8, orei ao Senhor para que tirasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder é aperfeiçoado na fraqueza. Da boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, Paulo disse, para que em mim haja o poder de Cristo. Amém? Então existe situação na nossa vida que a gente fica orando, 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 para que aquilo saia, mas Deus está, que a graça de Deus sobre você, a graça está sobre você. No verso 10, Paulo diz assim, porque isso sinto prazer, eu sinto prazer nas fraquezas e nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, aí é que sou forte. Então ele não dá muita ênfase para aquela situação que ele sente, que a Bíblia, que ele fala que tem um espinho na carne. Ele ora, mas Deus fala para ele, Paulo, a minha graça te basta. Amém? Se você estiver debaixo da graça de Deus, você tem tudo, porque a graça de Deus, ela é tudo nas nossas vidas. Amém? Não adianta a pessoa ter tudo e não ter a graça do Senhor. Se você chegar aqui na igreja, não tiver nada para pedir para o Senhor, fala, Senhor, derrama sobre mim a tua graça. Amém? Derrama sobre mim a tua graça, porque a graça do Senhor nos traz sobre nós alegria. No livro de Efésios, capítulo 6, Efésios, capítulo 2, verso 5, um pouquinho à frente, aí você vai folhear a tua Bíblia e você vai achar o livro de Efésios. Aleluia. Paulo também ensina o Efésios. Ele diz assim no verso 5, Efésios 2, 5. Estando nós ainda mortos nas nossas ofensas, nossos pecados, ele nos vivificou juntamente com Cristo e pela graça sois salvos. Aleluia, aleluia. Então a graça de Deus, ninguém é salvo porque fez sacrifício, ninguém é salvo porque entregou na obra de Deus uma grande quantia para ajudar a obra, ninguém é salvo porque veio aqui na frente e o pastor colocou as mãos, ninguém é salvo porque é famoso, ninguém é salvo porque frequenta todos os cultos, todas as reuniões da igreja. Não, a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça. Aleluia. Nós não merecíamos a salvação, a graça, mas o Senhor quis nos dar. Amém? O Senhor quis nos dar. Amém? Ele diz que nos salvou pela graça, no verso 5, Efésios 2, 5, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Amém? Nos fez assentar. Você está sentado pela fé, pela graça, nas regiões celestiais. Amém? E no verso 8 ele diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, porque é um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Não, eu não posso te salvar, porque depois eu vou falar, salvei a Maria, salvei a Luana. Não existe isso, não existe isso, eu curei a Thalita. Não, não existe. A graça vem de Deus, ela vem do alto. Amém? Ela vem do céu, ela vem do Pai das luzes, do qual não há nenhuma variação de dúvida. Amém, querido? Amém? Eu posso ouvir um amém? Amém? Glória a Deus. Querido, ela vem do alto, ela vem de Deus. Paulo também escreve à igreja de Colossenses e diz para a igreja de Colossenses, e falou assim: olha, se vocês foram ressuscitados com Cristo, buscai as coisas do alto, aonde Cristo reina. Amém? E vocês reinarão com Ele, não da terra, porque da terra elas são coisas passageiras, elas passarão muito rápido, mas a do céu, ela sobrevive para sempre. Amém? Vai ser para toda a eternidade. Quando você é salvo, salvo para sempre. Desde que você cuida da tua salvação, você está garantindo a tua salvação no céu. Amém? Por onde? Por a graça. Por a graça do Pai, por a graça de Deus, é que nós estamos aqui nessa noite. Nós nos viemos aqui porque nós quisemos vir, né? Nós viemos aqui porque o Senhor nos trouxe, a graça do Senhor nos alcançou, aleluia. Por isso nós devemos estar felizes e alegres, porque o Senhor te trouxe, amém? Deus tem um plano maravilhoso para mim e para você. Cabe a cada um de nós buscar do Senhor esse plano para nossas vidas. Amém? Deus é bom e tem o melhor para mim e para você. Amém? A Bíblia disse que a corrupção entrou na humanidade e Deus se aborreceu antes da graça. Ele ficou entristecido. Ele falou: olha, eu vou destruir a humanidade. Eu vou destruir o homem, aquele que eu fiz a minha imagem e semelhança. Eu me aborreço do homem porque ele pecou. Ele não deu valor àquilo que eu fiz. A Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 5, se você quiser, no começo da Bíblia, você pode acompanhar comigo, no capítulo 6, no verso 5 ao 8, a Bíblia então, o Senhor Jesus, o Senhor Deus, então resolve destruir a terra, e Ele vai mandar um dilúvio na terra, e vai destruir, porque o homem pecou, e ele já não tem mais, né? O homem não tem mais, não reconhece a graça de Deus. E a pior coisa que tem é quando o homem não reconhece o favor de Deus na vida dele. Tem muitas pessoas que não reconhecem Deus, o que Deus fez na vida dele. Faz assim, ó. Olha, se esse ar sair de você, você é morto. E sabe quem te deu esse ar? Ele veio do Pai das Luzes. Aleluia. Então nós devemos pelo menos agradecer a Deus todos os dias pelo ar que nós respiramos, porque vem de Deus. Amém? Ninguém pode fazer um ar, uma pessoa. A Bíblia diz que Deus, quando criou o homem lá no Éden, Ele soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. Aleluia. Ele pôs a graça dele, o fôlego dele naquela pessoa. Ele deu um presente para ele. E nós às vezes somos ingratos, não reconhecemos o favor de Deus sobre nós. Nós, muitas vezes, muitos de nós acordamos de manhã, agradecemos a Deus, as pessoas por tudo, cumprimentamos o esposo, o filho, vamos trabalhar, cumprimentamos o patrão, mas nós esquecemos de agradecer a Deus, porque foi Ele que deu a vida para nós. Amém? Nós devemos todos os dias, quando acordarmos pela manhã, antes de pôr o pé no chão, abrir os olhos e falar: Deus, obrigado pelo fôlego de vida, obrigado, Senhor. E aí você sabe o que você vai falar para Ele. É isso que nós deveríamos todos fazer. Mas às vezes a gente está tão correndo, tão preocupado com as coisas do mundo, que a gente esquece da graça de Deus, esquece do bem, do favor de Deus sobre nós. E Deus então ele se arrepende de ter criado o homem. Ele se arrepende. A corrupção entrou na humanidade. As coisas estavam terríveis. E Deus fala: eu vou destruir. Gênesis capítulo 5, Gênesis capítulo 6, verso 5 diz assim: e viu o Senhor, olha que coisa forte. Preste atenção para você que está sem a Bíblia, eu vou ler. Olha, e viu o Senhor a maldade no coração do homem, e se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má, continuamente má. Tudo que o homem fazia era má. Deus, eles não amavam, eles não reconheciam o favor de Deus, e deixou a maldade entrar no seu coração. E ele diz assim novamente o verso 5: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só mar, continuamente. Era o que eles pensavam. E no verso 6 ele diz: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Deus ficou arrependido. Olha que coisa, né, irmã Lessa? Ele deu para nós, ele deu para o homem a graça, o fôlego de vida, e depois ele se arrepende. Você já percebeu que quando você dá uma coisa para alguém, um presente para um parente, para alguém, e a pessoa faz pouco caso e fala: ai, me arrependo de ter dado aquele presente. A pessoa fez tanto pouco caso, jogou lá no canto, jogou lá jogado, né? Já viu isso? Eu já ouvi isso, né? Ah, eu me arrependi de ter dado aquele presente. Meu filho nem brinca, deixou jogado lá, né? Deus também, ele fez assim. Ele se arrependeu e falou: ah, eu vou acabar com o homem, né? Ele ficou triste. Ele ficou triste porque ele criou nós a sua imagem e semelhança. Ele criou nós um presente para ele. Deus, ele fez todas as coisas bonitas nessa terra, né? Quando você começa, eu gosto muito de assistir aqueles Globo Repórter, aquelas reportagens que tem lá em alguns canais, que mostra a natureza, que mostra os peixes, que mostra. Eu gosto de ver, porque aquilo foi tudo Deus que criou. E ele criou tudo bonito e maravilhoso, né? Fantástico. Mas ele parou e disse: vou fazer um presente para mim. Vou fazer a Tainara, a minha imagem e a minha semelhança. Então ele olhou e fez o homem a imagem dele, porque ele fez um presente para ele. Nós somos dele, amém? E ele vai lá e põe o espírito dele. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e havia abismo sobre a face das águas, mas sobre as águas havia também ali o Espírito de Deus pairava, estava ali sendo preparado, aleluia. E a Bíblia diz que Deus pegou o Espírito dele, e ele pôs o Espírito dele sobre nós.
Glória a Deus.
Amém?
Aleluia.
Dentro de você, querido, dentro de mim e de você,
glória, glória,
tem o Espírito
aleluia.
De Deus.
Glória a Deus.
Amém?
Aleluia.
Tem o Espírito de Deus sobre você.
Glória,
por isso que eu digo aqui sempre que existe um lugar dentro do nosso coração, que ele só é preenchido pelo amor de Deus.
Aleluia.
Ninguém pode encher esse lugar se não for Deus. Você pode buscar nas vaidades desse mundo. Você pode fazer como o filho pródigo fez. Pegar a tua herança e sair por aí. Que existe um lugar no teu coração que só Deus vai preencher. E aquele filho volta para casa triste, desaconsolado, volta decepcionado, porque ele não foi suprido. E ele volta para a casa do pai, e o pai enche o coração dele. Então existe um lugar na tua vida que é cheio pela presença de Deus. É por isso que você tem visto aí pessoas que entram em depressão, pessoas que sobem naqueles prédios de 20, 30 andares e quer pular lá de cima, pessoas que amarram a corda no pescoço e querem se enforcar. São pessoas vazias da presença de Deus, são pessoas que rejeitou a graça de Deus. Ela não quer a graça de Deus, ela quer o mundo, e o mundo, Jesus diz, o mundo jaz no maligno. Não queira o mundo para você não, querido. Você pode desfrutar de algumas coisas desse mundo. Sim, você pode passear. Você pode contemplar a natureza, as coisas bonitas. Mas não queira para você não. Porque um dia vai ser destruído. Queira a Deus. Amém? Não faça comunhão com o mundo. Ei, faça comunhão com Deus. Não faça aliança com o homem. O homem é falho. Faça aliança com Deus. Aleluia. Faça aliança com o Pai das Luzes. O qual não há nenhuma sombra de dúvida, nem de variação, nem de dúvida. Amém? Faça aliança com Deus. E todas as pessoas que fazem aliança com o homem, com o mundo, e que despreza a graça de Deus, que despreza o Senhor Jesus, são pessoas frustradas. Você conhece por aí pessoas que são intelectuais, pessoas que têm 4, 5 diplomas de faculdades, pessoas que têm muito dinheiro no banco, que têm tudo nessa vida, mas ela não tem a graça de Deus. Tem nada. É? Não tem a graça de Deus, não tem nada. Não é? Eu preguei aqui de manhã, eu disse para os irmãos, em tudo que se deve guardar, Provérbios 4, verso 23, em tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Aleluia, lá sai tudo, as coisas, né, do coração. E eu dizia para a igreja que aquele jovem rico foi até Jesus e ele conversa com Jesus. Ele chama Jesus de bom mestre e ele não se dá por conta que ele estava de frente do homem que poderia dar para ele graça, salvação, perdão, cura, tudo, tudo que ele necessitasse, tudo que ele precisava, Deus poderia dar, mas ele vai lá com o coração voltado para as riquezas que ele tinha e ele chama de bom mestre. Jesus fala: bom é Deus, não sou eu, né? E no final, ele rejeita tudo aquilo que Deus quer dar para ele. Você já pensou, querido? Conversou com o próprio Deus, com o Senhor Jesus, e foi embora triste. Não reconheceu a graça de Deus, que estava diante da graça do Pai. Ele falou assim: Senhor, o que eu farei para herdar a salvação? Mas a preocupação, os pensamentos, o coração estava voltado para as riquezas. O que eu farei? Jesus disse: conhece os mandamentos? Desconheço. Sim, assim, assim que sei. Aí Jesus falou: uma coisa te falta, vende o que você tem, dá aos pobres, vem cá que eu vou te dar um tesouro, eu vou te dar a graça, eu vou te dar um bem não merecido, eu vou te dar um tesouro que a terra não pode te dar, que a tua riqueza não pode comprar, eu vou te dar um tesouro que o teu dinheiro, as tuas fazendas não vale nada perto do que eu vou te dar.
Oh,
aleluia, aleluia. Mas ele, a Bíblia diz que ele não quer, ele rejeita. E tem muitas pessoas rejeitando o poder de Deus. Você fala: oh, vai lá na igreja, eu vou orar por você, para você ser curado. Ah, ela não vem, ela não quer. Louvado seja Deus que você está aqui nessa noite.
Amém.
Ainda que essa tarde quente, muito calor, Deus está te abençoando. Você está debaixo da graça de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você, sem medo de errar, porque eu sei que o meu Deus está aqui e está falando no meu coração. Você vai sair daqui hoje e a tua vida não será mais a mesma, porque Deus vai mudar a tua história. Aleluia! Deus vai escrever uma história nova. Aleluia.
Aleluia.
Aleluia. E a Bíblia disse que Deus, então, ele ficou aborrecido. Para Deus se aborrecer, ele é um Deus de amor. Alguma coisa muito ruim aconteceu com ele, para ele ficar aborrecido. E ele ficou. Ele falou: eu vou destruir tudo. Eu acho que ele conversando com Jesus lá no céu, ele, os anjos, e Deus, e Jesus, e o Espírito Santo, falou: olha, eu mesmo vou descer lá e vou destruir aquele, o homem que eu fiz em minha imagem e semelhança, porque eles não deram o valor que eu fiz. E ele olha do céu para mandar o dilúvio. E no verso 6, 6, 5, verso 6, ele diz assim: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até os répteis, até as aves do céu, porque me arrependo de haver feito. Você já pensou? Deus olhar para mim, para você, e falar: eu me arrependo de você. Que tristeza no coração, né, Thalita? Deus olhar para nós e falar assim: olha, eu me arrependo. Eu não quero mais aquela igreja no Continental 3, não, me arrependo. Que tristeza para nós, né? E ele falou isso, que ele ia destruir a terra com dilúvio, porque ele se arrependeu. Aí no verso 8, Noé, porém, achou graça, olha a graça de Deus, achou graça aos olhos de Deus. Amado, existem alguns pregadores que dizem que Noé achou graça, que Noé riu de Deus. Essa graça não é graça de rir, é uma graça... Deus se agradou de Noé, Deus se agradou das atitudes de Noé, Deus se agradou do coração de Noé, porque no meio daquela nação, daquele povo pecaminoso, ele olha do céu e viu Noé, um homem justo.
Glória a Deus.
Amém? Mas se você é justo, você tem a graça de Deus. E ele olha para Deus e fala: Deus, Deus olha para Noé, Noé olha para Deus, e os dois se entendem. Aleluia, aleluia. Ele diz que achou graça Aleluia. E aí ele separa. Você conhece os filmes, a palavra de Deus, que Deus destrói tudo com o dilúvio. Ah, mas por que que Deus fez isso? Destruiu a criança, destruiu tudo, porque aquele povo era um povo que não quis, não é que eles não mereciam, eles não quiseram. Amém? Nós não merecemos, mas eles não quiseram. Você não merece, mas você quis.
Aleluia.
A graça de Deus. Você está aqui nessa noite porque você quis a graça de Deus. Você não merece, nem eu, mas eu quero. Senhor, ei Senhor, eu não mereço, mas eu quero. Eu preciso da tua graça para mim continuar caminhando nessa terra, nesse mundo conturbado, ah, nesse mundo cheio de tantas coisas erradas. Eu preciso, meu Deus, da tua graça sobre mim. É isso que ele queria que aquele povo reconhecesse. Porque o meu Deus é um Deus que ainda tem e sempre terá um coração cheio de amor. A Bíblia diz que ele amou o mundo de tal maneira que ele deu Jesus para morrer na cruz por mim e por você. Mas infelizmente, querido, muitos rejeitam, muitos não querem a graça de Deus. Muitos não querem. E no meio daquela multidão, no meio do mundo inteiro, daquela época, ele só encontrou uma família, que era Noé, os seus três filhos, as suas noras e a sua esposa. Um total de 8 pessoas que entraram na arca, porque tinha a graça de Deus.
Aleluia.
Ei, você vai entrar na arca de Deus, porque você tem a graça. Jesus vai voltar. E você, Adriana, vai entrar na arca de Deus porque você tem a graça. Você tem a graça de Deus. Amém? Porque aqueles que não têm a graça de Deus, que rejeitaram, aí vai, ah, por que que o fulano é daquele jeito? Por que aquele fulano é doente daquele jeito? Por que Deus não cura ele? Por que Deus? É porque ele não quer. Ele não quer a graça de Deus. Porque se a pessoa tem a graça de Deus, querido, mesmo enfermo, ele pode glorificar a Deus.
Aleluia.
Porque Paulo orou, no texto que nós acabamos de ler, 2 Coríntios 12, que Paulo orou e disse: Senhor, tira de mim esse espinho, tira de mim essa coisa, né, ruim, não sei o que era, talvez uma dor, e Deus falou para ele: a minha graça te basta.
Glória a Deus.
Então, se você pode não ter dinheiro, você pode não ter nada, não ter um emprego, não ter nada, mas se você tiver a graça de Deus, você tem tudo.
Aleluia.
Você pode sair por aí que você vai arrebentar.
Aleluia, Deus.
Quem está debaixo da graça de Deus tem tudo. E Noé, não é nada bobo, ele olhou e achou graça em Deus, Deus achou graça nele, Deus olhou para o coração de Noé e falou: esse homem é justo, eu não vou destruir um justo, eu não vou destruir um justo. Deus não destrói um justo, amém? Deus poupa um justo.
Aleluia.
Queridos, é tão longo, é tão grande as coisas de Deus, é tão profunda, é tão linda, é tão maravilhosa, que se a gente for puxar aqui vai dar tanto que falar. Depois vem Sodoma e Gomorra, porque depois que ele levanta Noé e forma uma nação, lá na frente o povo se corrompe de novo. De novo o povo pede a graça. E aí ele quer destruir novamente, e ele vai destruir Sodoma e Gomorra. E ele não encontra, a Bíblia diz que ele olha e não encontra justo. E aí ele encontra o intercessor, que era um homem que estava debaixo da graça de Deus, que não largava da graça de Deus de jeito nenhum, Abraão. E ele começa a interceder pela vida de Ló, que estava lá em Sodoma. E ele vai atrás de Deus e fala: Senhor, se o Senhor destruir, se tiver 50 justos na cidade, o Senhor vai destruir a cidade por amor dos... Não, por amor dos 50 justos, não destruirei a cidade. E ele vai ali orando e pedindo a Deus. E Deus chega e fala: se tiver 5 justos, eu não destruirei a cidade por amor aos 5 justos. E quem estava lá na cidade de Sodoma? Ló. E Ló foi poupado. Ló e suas duas filhas.
Glória a Deus.
Amém, querido?
Glória a Deus.
Nós não podemos sair debaixo da graça de Deus um minuto, um segundo sequer, o tempo inteiro, debaixo da graça do Senhor.
Aleluia.
A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, eu posso dizer que o esconderijo é a graça de Deus. A sombra do Onipotente descansa. E você sabe o que aconteceu com um casal que saiu de debaixo da graça de Deus? Adão e Eva. É ruim falar isso, mas tem que falar. Ele estava debaixo da graça do Senhor. E Deus falou para ele: Adão, você não toca na árvore, naquele fruto. Pode comer de tudo que tem no Éden. Tudo é teu. Tudo é teu. Mas não toca naquela árvore. E o dia que ele desobedeceu a Deus, ele perdeu a graça. Amém? Perdeu a graça. E quando a Bíblia diz que toda tarde Deus vinha visitar Adão e Eva, ele vinha visitar aquilo que ele criou, com a sua imagem e semelhança, que era dele. E ele vem contra os dois escondido, com medo, porque eles tinham pecado. E quando você esconde de Deus, porque você não está debaixo do esconderijo, você está fora da graça. E Deus misericordioso deu roupa para ele, e tiveram que sair do Éden, e eles foram sofrer. Foram salvos, sim. Deus resgatou de volta, mas com sofrimento. Quantos que saem debaixo da bênção do Senhor, deixam o seu ministério, teu ministério de pregar, teu ministério de cantar, de tocar, de evangelizar, sai de debaixo da graça de Deus, vai lá para o mundo, sofre, 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 volta correndo, Deus pega de volta. Deus o recolhe. Assim Deus fez com Adão e Eva. E assim Deus tem feito com dezenas, centenas, milhares de pessoas.
Glória a Deus.
Que tem largado a graça de Deus para provar um pouquinho do mundo. Ah, eu quero ver como que é o carnaval. Eu quero ver como que é aquilo lá. Aquilo. Tem saído fora. Querido, isso é bobeira. Você está debaixo da graça, permaneça. É perigoso. É? A Bíblia disse que o anjo de Deus está ao nosso redor, mas que de redor está o Satanás, o diabo, como, rugindo como um leão faminto, procurando a que ele possa tragar. É muito perigoso sair de debaixo da bênção do Pai. Eu vou dizer para você que Deus, ele tem desejo no coração, porque ele é um Pai cheio de amor, de que todos venham para debaixo da graça do Pai.
Amém.
Que todos sejam salvos. Amém? Eu sei que nesta tarde existem milhões e milhões de pessoas que se renderam aos pés do Senhor Jesus. Assim como esse espaço aqui pequeno está lotado. Aí existe outro espaço lotado, porque as pessoas estão voltando para a graça de Deus. Não dá, querido. Ei, não dá para ficar longe do Senhor. Não dá para viver longe de Deus. Não dá. Deus é o ar que nós respiramos. Ele é o nosso tudo. Amém? Ele é o nosso tudo, é a nossa vida. Aleluia. Eu quero convidá-los a fechar um pouquinho os teus olhos. Um pouquinho a tua cabeça. Grupo de louvor. A Bíblia diz no livro de Coríntios, a palavra de Deus diz: examina-se o homem, pois, a si mesmo. Eu não posso examinar, e nem você pode examinar a mim. É só Deus, querido. É só Deus. Então, enquanto o grupo de louvor vai cantar, nós vamos fazer uma autoanálise de nós mesmos. Nós vamos fazer uma introspecção dentro do nosso coração. E ver se é um caminho mau, se é um caminho errado. Ver se nós estamos debaixo da graça ou não. E vamos fazer um conserto com Deus agora. Amém? É você e Deus nesse momento.